gente tem conversado aqui nos últimos encontros, na quarta-feira, que nós estamos chamando de a oração das nossas orações. Temos olhado para a oração do Pai Nosso e tentado aprender com essa oração que nos ensina. A gente tem falado aqui que esta é a oração que Jesus ensinou. Por isso que é aprendendo com a oração das nossas orações. Então, se é a oração que Jesus nos ensinou, eu creio que é a oração com a qual nós mais podemos aprender. É conhecida como a oração modelo. Já ouviram essa expressão, né? A oração que tem muito a nos ensinar. Então, nós já levantamos alguns aspectos aqui. Eu vou revisar rapidamente. Se caso você quer saber ou não ouviu, ou queira saber como é que nós encaminhamos as outras reflexões, basta você procurar aí no Facebook, que isso está registrado aí para você ouvir na hora que você quiser. Mas alguns aspectos aqui que vale a pena a gente estar com o coração aberto diante dessa mensagem da oração do Pai Nosso, que precisa influenciar as nossas orações. O objetivo dessas conversas é que a oração do Pai Nosso influencie o meu jeito de fazer oração. Então, vamos ler a oração. Está lá em Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. Queria convidar você, então, a ler comigo aí. Mateus, capítulo 6, de 9 a 13, diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia, ou o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor edifique essa palavra no seu coração, só de nós termos lido. Todos nós conhecemos essa mensagem, possivelmente todos nós aqui sabemos de cor essa oração. E aqui então já começa. Nós temos insistido isso, de vencer a familiaridade e não ficarmos só na superficialidade. Então, um grande perigo nosso aqui é tratar essa oração com superficialidade, porque nós a conhecemos e muitas vezes nós a repetimos com tanta pressa, com tanto rapidez, que a gente nem se dá em conta que é uma palavra, um ensino profundo para nós. Então, o primeiro grande erro que a gente vê muito por aí é a oração do Pai Nosso sendo transformada num amuleto. Muita gente quer purificar o ambiente orando o Pai Nosso. Muita gente acha que orar o Pai Nosso traz algum tipo de energia, alguma coisa assim. E a gente entende que isso não é o objetivo dessa oração. A gente já disse aqui que a oração do Pai Nosso não é para ser repetida, é para ser aprendida. E como nós já conhecemos bem ela, precisamos apreendê-la, ou seja, aprender novamente com ela. E ela serve para balizar as nossas orações, ela serve para ser o nosso prumo, o nosso diapasão, aquilo que afina as nossas petições, as nossas orações. Nós dividimos a oração pelas frases principais dela. Então, nos últimos dois encontros, nós vimos trabalhando essas frases, seguindo o que o Jim Keller, no livro, um bom livro dele, chamado Oração, ele faz isso. Então, eu me inspirei ali, trazendo algumas coisas a mais do que está ali. Mas vale a pena, então, a gente lembrar as frases. A primeira frase da oração do Pai Nosso, que nós nos detemos há duas quarta-feiras atrás, é: Pai Nosso que estás nos céus. A abertura da oração é invocação, não é uma petição. A oração é dirigida a Deus identificado como Pai, e não apenas Pai, mas um Pai Nosso. Já tem aí um lado comunitário. Mas a ideia aqui que nós aprendemos é nos livrar de qualquer desconfiança ao Deus que nós oramos, uma vez que Ele é Pai. A figura do Pai é para tirar de nós qualquer tipo de desconfiança e confiarmos no cuidado do Pai. A outra frase é: santificado seja o teu nome. Uma vez que nós entendemos Deus como Pai, nós começamos a honrá-lo por essa nossa filiação. Ou seja, quando eu peço, e a primeira petição da oração é: santificado seja o teu nome, eu estou pedindo ao Senhor que a minha vida possa honrá-lo. Então, você pode acrescentar: Senhor, santificado seja o teu nome na minha vida, no meu modo de ser, no meu trabalho, naquilo que eu faço. É a primeira petição, para que a gente possa honrar esse Deus da qual nós somos filhos. A oração continua: venha o teu reino. Aqui é a segunda petição, diz sobre governo, senhorio, comando. Então, é uma petição para nós sermos dirigidos, sermos governados. Aonde? Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. E por isso que a referência é: venha o teu reino, né? É para que o Senhor venha interferir. E a próxima frase, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a referência. Então, a terceira petição é que a vontade do Senhor seja feita, e eu digo que aqui está o amadurecimento da oração. Por quê? Porque a gente precisa entender que a vontade do Senhor precisa ser soberana na nossa vida. E a oração, geralmente, é uma súplica da nossa vontade. E é interessante você observar esse equilíbrio, e nós lembramos que a principal referência que nós temos é o próprio Senhor Jesus. Quando ele estava ali no Getsêmani, já à sombra da cruz, ele ora exatamente aquilo que ele nos ensinou. E vocês estão lembrados: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, né? Contudo, seja feita a tua vontade. Aqui está o equilíbrio. Eu expressar a minha necessidade, e não há problema nisso, mas entender que a vontade de Deus tem que ser soberana. Muitas vezes nós somos desequilibrados na oração. Nós vamos muito afoitos com as nossas necessidades. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, como o Senhor governa, venha o teu reino, que a tua vontade seja maior do que a minha. Eu quero, no fundo, é fazer a tua vontade. É muito difícil isso. Quando seja feita a tua vontade, a gente começa a observar que essa oração, ela, até aqui, basicamente, as petições estão todas centradas em Deus. Pai nosso que estás nos céus, a invocação: santificado seja o teu nome, a referência é Deus. Venha a nós o teu reino, a referência é Deus. Seja feita a tua vontade, a referência é Deus. Então, as petições de abertura da oração estão todas centralizadas na pessoa de Deus. E isso serve para nós nos balizar, para que a gente não perca o foco que Deus é o centro da nossa oração e não as nossas necessidades. Então, nós precisamos reorganizar a nossa visão de petição com essa dádiva. E aí, a oração segue. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Trouxemos aqui que essa aqui é a necessidade básica da vida. Agostinho vai dizer que não é para luxo, é para o básico. E quando nós oramos isso diariamente, a gente está policiando a nossa mente, não esquecer de darmos glórias a Deus e saber que Ele que sustenta a vida. Ainda mais no contexto atual, onde nós temos estoque de alimentos, como não tinha antes. Então, nós temos alimento, às vezes, já programado para vários dias. Mas nós precisamos lembrar que é o cuidado de Deus que sustenta a nossa vida. Mais do que nunca, precisamos orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E a gente segue, então, talvez uma parte mais chata da oração, que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui está a quinta petição, e diz que as nossas, a nossa condição de perdão diante de Deus está atrelado aos nossos relacionamentos. Jesus resolveu colocar aqui uma condicionante. E a baliza é: Senhor, nos perdoe porque nós estamos perdoando. Então, o relacionamento acaba sendo a condicionante. E isso deveria nos dar humildade e confissão. Humildade porque eu preciso perdoar o outro e eu só vou perdoar o outro quando eu não me ver, não me enxergar como superior a ele. E a confissão porque na minha condição de pecador eu preciso estar constantemente pedindo perdão. Então, uma vez que Jesus colocou essas coisas, né, ligadas no relacionamento, é aquilo que chama mais atenção. Num tempo onde as pessoas estão polarizadas, estão brigando por causa de opiniões diferentes, onde as pessoas não conseguem ver o outro ao ponto de orar por ele, porque eu o enxergo como oponente, eu não vou orar por ele, essa parte da oração é uma parte muito preciosa para nós atentarmos. Talvez reflete o quanto nós precisamos amadurecer, enquanto como que o nosso tipo de cristianismo está intoxicado. E voltar à oração do Pai Nosso vai nos ajudar a orar. A Bíblia vai falar que a gente deve orar, inclusive, pelos nossos inimigos. Jesus falou isso. Então, é importante. Se nós queremos o perdão de Deus pleno, descansar no perdão do cuidado dele, nós temos uma referência aí, que as nossas relações elas têm que estar com graça, e não com culpa e não com rancor. Então, essas frases aí nós estudamos com mais calma nos outros dias. Hoje, então, nós vamos seguir para as frases finais da oração. E aqui a gente vai para a sexta petição. A sexta petição é: não nos deixe cair em tentação. Aqui é um rogo. É um rogo que lembra o quanto nós somos vulneráveis. Então, vamos só recordar, a oração ela abre, né, com um direcionamento a quem nós estamos orando, aí ela começa a entrar os pedidos, os três primeiros centrados muito na pessoa de Deus, e aí nós temos o pedido, né, do cuidado diário, da relação do perdão com aquilo que eu vivo com os outros, e aí a gente entra, não nos deixe cair em tentação, que mostra a nossa vulnerabilidade. Amados, aqui não é uma petição para não sermos tentados, porque isso é impossível. Eu percebo que muitas vezes o cristão, ele parece que olha para essa parte da oração como que se ficasse livre da tentação. Isso é impossível de acontecer. Faz parte da realidade humana caída que nós vivemos, passarmos por provações e tentações. O pedido é: Senhor, não permita que quando eu for tentado eu caia, porque eu sei que eu serei tentado. Se nós lembrarmos que o próprio Senhor Jesus, ele sofreu, ele passou por tentações. Inclusive, tem um episódio muito forte no início do ministério dele, onde ele é tentado pelo próprio Satanás. Todos nós conhecemos essa passagem lá em Mateus 4. Então, amados, não ser tentado pode ser uma tentação para você, mas isso é impossível. E Jesus vai dizer isso aos seus discípulos num momento também muito tenso. Lá em Mateus 26, 41, Jesus fala assim: olha, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o próprio Senhor Jesus, e ele sempre vai ser coerente com aquilo que ele ensina, ele vai dizer isso aos seus discípulos num momento muito difícil para eles. E serve para nós, vigiar e orar. Por quê? Porque a tentação, a provação faz parte da nossa caminhada. E eu queria só lembrar, então, que eu e você somos tentados e provados constantemente. A Bíblia fala até que as nossas provações, elas existem para nos purificar ou fazer um tratamento de pureza da alma. Paulo chega a falar isso com muito, muito cuidado, né? Ou seja, nós somos como se tivesse a nossa fé fosse testada como ouro, né? Aquele que tem uma fé grande é como se fosse um ouro. Aquele, de repente, o material é prata. Tudo vai passando pelo fogo. Ele até diz, tem gente que, né, é meio palha, né? Mas vai passar pelo fogo. Isso é provação. Há, então, amados, um refinamento. E você vai lembrar aí, se você é do Senhor Jesus, você vai lembrar algumas provações que você passou, tentações, e você sabe como que isso fez com que você ganhasse um pouco mais de conhecimento de você mesmo. Isso nos dá a condição de, se assim for, de ficarmos mais humildes, olharmos a nossa fé com mais cuidado, inclusive entendermos melhor o amor de Deus e o amor que nós compartilhamos. Quando você sabe quando você caiu em tentação, o quanto isso é embaraçoso para você, que se dizia tão confiante como Pedro, a certa vez chegou o Senhor, todos podem te trair, mas eu não vou te abandonar. E logo estava Pedro depois sendo deletado ali, né? Delatado, né? O galo, né? O canto do galo estava delatando para Pedro que ele estava enganado com relação ao coração dele. Então, amados, nós seremos provados e nós seremos tentados. Então, não caímos em tentação ou não nos deixe cair em tentação, é um rogo, é um pedido. Porque se o Senhor não nos ajudar, não nos socorrer, possivelmente nós não daremos conta. Então, diante das provações, das tentações, a gente precisa entender que elas funcionam em todos os aspectos da vida. E eu quero lembrar, então, algumas coisas. Nós podemos ser provados e tentados quando nós estamos muito bem. Quando a nossa condição é uma condição de pessoas satisfeitas, abastadas. Como quando nós estamos assim, sabe, bem satisfeitos, nós somos tentados. Também nós somos tentados quando nós estamos com dificuldade, com escassez, com sofrimento. Também sofremos a pressão da tentação da nossa carga. Então, tanto prosperidade quanto adversidade, para nós humanos, podem ser portas e serão portas para testes dolorosos na nossa vida. Então, muitas vezes, por causa da abastância, que nós temos, né, controle da nossa vida, estamos bem, o estoque está bom, muitas vezes nós nos afastamos de Deus, nós deixamos de confiar no Deus, do pão nosso de cada dia, e passamos a olhar com um certo distanciamento. Então, a pior coisa que existe, aquela pessoa que está satisfeita nela mesma e Deus vai ficando distante. E ela não percebe que ela está caindo numa armadilha de uma tentação da autossuficiência. E muitos levam, então, a centralidade do eu por causa da abastança. Se você concordar comigo, talvez a gente vive num momento histórico da humanidade, num momento muito diferente, sabe? A gente já foi classificado, e sabemos que é isso, que a nossa sociedade é uma sociedade de produção, do consumo. E numa sociedade de consumo como a nossa, a tentação é muito forte pelo desejo de ter, porque nós produzimos bastante e nós criamos desejos que não existiam. Há pouco tempo atrás, nós não tínhamos desejo por isso. Hoje, nós temos desejo por um smartphone. Até uma necessidade de trabalho. Então, a sociedade ela vai criando os seus jeitos, e nós vivemos uma sociedade onde nós temos um ritmo de ter, de experimentar, de adquirir. Nós sofremos a tentação com relação ao consumo. E também nós sofremos a tentação quando a nossa conta está no vermelho, quando nós estamos com dívidas. E aí, muitas vezes, nós achamos que Deus não está dando conta do recado e esquecemos que é a gente que está entrando aí nos carnês, tipo Casa Bahia, e vamos nos acumulando em dívidas. E aí, muitas vezes, ficamos precisando estar mais voltado e dar mais conta ao trabalho. E quando nós assustamos, aquilo que foi motivador de tudo isso é porque nós entramos num tipo de, né, de cobiça, de tentação e nos perdemos nisso. Hoje, mais do que nunca, tanto a escassez como a prosperidade, elas são fontes de tentação para nós. Nós precisamos olhar isso porque tem muita gente lamentando a condição e colocando Deus em dúvida, mas ela que criou aquilo. Então, essa necessidade de ter, de buscar, e a sociedade está cada vez mais acelerada nisso. A desconfiança do cuidado do Pai. Muita gente cai nessa tentação. Então, nós sofremos, amados, quando a nossa conta está positiva e quando a nossa conta está negativa. Quando temos abastança e quando nós temos insuficiência. Então, não nos deixe cair em tentação quando eu estou bem. Não permita que a minha alma seja enganada pela promessa da prosperidade. Senhor, não nos deixe cair em tentação quando a escassez bater a porta, quando a doença faltar à saúde, quando a doença bater a porta, quando as coisas ficarem difíceis, para que eu não venha blasfemar contra o Senhor, para que eu não ache que o Senhor não está fazendo o papel do Senhor. Então, livra-nos, né, dessa tentação, né, nos ajude a não cair em tentação. Atrelado a isso vem a próxima frase. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Essa aqui está a sétima e última petição da oração. Livramento do mal. Pode ser traduzido também da seguinte forma, isso porque quando você vai lá no texto, pode ser traduzido como livra-nos do maligno. Uma boa forma de você entender o livra-nos do mal é você pegar a frase anterior e ver que ela trabalha no mal dentro da gente, que é a tentação. Então, não nos deixe cair em tentação, quer dizer o seguinte, existe um mal que está dentro da gente, na nossa carne, que ele é alimentado pelas circunstâncias da vida. Isso é nosso. Por isso que é impossível você viver nessa vida sem ser tentado ou provado. O livra-nos do mal seria você perceber que você pode ser atingido por as influências externas. Né? O próprio maligno é algo que vem fora. Né? É uma libertação que é do perigo externo. Se não nos deixe cair em tentação, é um pedido, um rogo, para nos livrarmos algo que é de dentro da gente, essa petição é pedindo proteção de algo que é de fora, algum mal, alguma coisa que pode nos atingir. Por isso que nós oramos quando nós vamos viajar, nós oramos quando nós precisamos nos deslocar, ou seja, contra as forças malignas do mundo, contra acidentes, contra incidentes. Então, livra-nos do mal é porque nós vivemos num mundo onde nós seremos e podemos ser afetados pelo mal que está no mundo, não está dentro da gente. Então, não nos deixe cair em tentação é você olhar e cuidar do seu coração interno. Você tem uma postura para não cair nas tentações, é os seus impulsos. Livra-nos do mal é a condição externa. Agostinho trabalhou muito isso, ele entendeu dessa forma e eu acho que faz sentido. Amados, o que, que essa última frase da petição nos ensina? Que há uma ação maligna na realidade humana. Há uma ação direta, nós precisamos estar atento a isso e nem precisamos ir muito longe, nós sabemos, nós vemos isso. Há laços, existem armadilhas, coisas que estão escondidas ou disfarçadas, é o mal que se espreita nas esquinas. Existe gente ruim mesmo, que milita numa condição de maldade. Muitas vezes você cai num golpe, não é verdade? A pessoa que disfarça e muitas vezes ele quer só pegar o seu dinheiro. Você cai num golpe. Você fala, poxa, por que a pessoa ficou o tempo todo pensando em um jeito de enganar o outro? É isso. Então, Senhor, livra-nos do mal. O Senhor que enxerga todas as coisas, não permita que a gente, de fato, caia nas garras do mal. Então, essa é a sétima petição. Talvez uma petição muito, muito benquista por nós, né? Nós temos alguns momentos de tensões nessa oração. Qual o momento de tensão maior que eu acho? Perdoa-nos como nós perdoamos o outro. Esse é o momento mais forte de tensão. O momento de equilíbrio é, ou de maturidade, que seja feita a tua vontade. Esse é um equilíbrio. Eu apresento a minha dor, mas seja feita a tua vontade. Esse é um momento de maturidade. E essa frase final aqui, talvez, de petição, seja que todos nós gostamos de fazer com mais liberdade. Senhor, livra a gente do mal. Essa é uma frase que sai muito, muito forte. A oração termina com uma aclamação de reconhecimento da pessoa de Deus. Ela termina assim, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, se a oração do Pai Nosso, ela começa com um chamamento, Pai Nosso, que estás no céu, estou clamando ao Pai. Ela termina com uma manifestação de louvor. E é muito interessante essa frase. Essa frase, ela traz assim, olha, reino, poder e glória. Reino, poder e glória, amados, são as manifestações de exaltação absoluta do nosso Deus. Nenhum reino que nós conhecemos durou para sempre. Quantos reinos surgiram com a pretensão de serem eternos e caíram, todos eles? A história é o testemunho de quedas de reinos que pareciam ser impossíveis de cair e caíram. Nenhum poder é soberano em todas as instâncias. Nenhum poder é uma força absoluta. Totalmente, sabe, que alcança, nenhum poder atinge todas as dimensões. Nem César conseguiu esse tipo de poder. Glória, amados, nenhuma glória, ela foi expressa totalmente a alguém. Nenhum ser que nós conhecemos foi glorificado na totalidade de uma glória. Reinado, poderio, glorificação. O que nós conhecemos, tudo isso é caricatura do reino, né, da glória, né, do poder, que são absolutos e eternos do nosso Senhor Jesus. Uma criança que nasceu só pela sua condição para ser rei ou rainha, ele não vai ter a junção absoluta dessas três forças. Ele pode ser um rei sem glória. Ele pode ter um reino onde os súditos não glorificam, não respeitam. Ele pode ter um poder, mas que não entra dentro da casa das pessoas. Então, essa frase, essa oração, ela é muito interessante quando ela termina com a junção de três coisas eternas, para sempre. Poder, glória, exaltação ao nome do Senhor Jesus. Amados, isso é para deixar muito claro que o caráter, a vontade, o amor, o poder do Pai precisa dominar nossas orações. Então, quando você vê o encerramento da oração dizendo que teu são, né, as junções completas de poder, as possibilidades infinitas de glória, de honra, de louvor, nós estamos dizendo que o Pai a qual nós oramos e colocamos a nossa petição, ele precisa ser glorificado. Essa é a baliza da nossa oração. Então, nós precisamos entender que nós clamamos um Deus que é Pai, não desconfiar do cuidado dele. Onde nós podemos colocar as nossas petições centradas na pessoa dele. E aprendermos que essas realidades de cuidado vão nos afetar no nosso cotidiano de pão, de relacionamento, de realização. E tudo isso se ajunta, então, a proteção espiritual contra as maldades, coisas que nós nem sabemos que ele vai nos livrar. E a gente fecha, a gente percebe que a glorificação deve ser sempre atos presentes, invocações presentes nas nossas orações. E eu lembrei de Apocalipse, ele vai num clímax, né, vai crescendo de exaltação. Eu lembrei de 19, que diz assim, capítulo 19 diz assim, e lá no finalzinho já do Apocalipse, e depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Amados, é assim que a Bíblia fecha. Assim é a visão do Apocalipse. O céu, ele está dando o compasso da glorificação do nosso Senhor Jesus. E a oração do Pai Nosso nos ensina para nós a termos esta baliza de glorificarmos a Deus, mesmo quando nós estamos pedindo para nós. A gente não esquecer isso. O que eu disse lá no início é a oração das nossas orações. Então, nós podemos treinar as nossas orações através do Pai Nosso. Às vezes é bom você anotar suas orações e ver se ela não está muito centrada em você. Então, você vai para o Pai Nosso. Para cada semântica. Você vai orar daqui a pouco. Nosso Deus e Pai. Cara, Ele é Pai. E Ele é um Deus presente, eu posso confiar. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Como eu preciso que o Senhor me ajude a honrá-lo como Pai. Aí talvez venha na tua mente onde você não tem honrado a Deus como Pai. Então você já começa a confessar ali. Santificado seja o teu nome. Pai, me ajude, governe na minha vida, para que eu consiga, de fato, andar nessa situação. É. Me perdoe porque eu não estou conseguindo perdoar. Me dê estratégia. Me ajude a viver na dimensão do teu perdão. Está vendo? Você vai ali conduzindo para Deus a sua oração. Tem muito a aprender. Então, nós temos glorificação, petição, exaltação, nós temos confissão nessa oração maravilhosa que é a baliza das nossas orações. É isso. Eu espero que isso tenha ajudado você a pensar um pouco mais e revisar. Eu gosto muito da palavra prumo. Quem é da construção usa o prumo para poder nivelar as coisas. Entenda que a oração do Pai Nosso é um prumo para nós. Ele que vai dar direcionamento para aquilo que nós fazemos. Algo mais precioso que Deus nos deu, que é a oração, falarmos diante do trono da graça. Que Deus abençoe a sua vida. A gente já vai orar aqui agora, uns pelos outros, comentar um pouquinho também sobre o texto. E eu quero despedir de você que está em casa, que você possa tirar um tempo também para orar, pensar na sua oração, escrever a sua oração e que Deus complete aí o que Ele tem para você.